Olha, eu já queria te agradecer por estar ouvindo isso aqui. Esse episódio é um episódio especial, é um tema especial. Eu espero fazer isso com mais frequência, com mais vezes, lançar episódios com temas especiais, temas até um pouco difíceis de falar, mas eu tenho essa pretensão, tá? Se você está me ouvindo pela primeira vez, cara, seja muito bem-vindo. Enfim, tem muita coisa para você conhecer. A gente vai bater um papo aqui muito bom e vamos profundo aqui, cara. Se rolar, rolou. Enfim, eu gravo episódios todos os dias e lanço todos os dias 8h30 da manhã. É um episódio novo todo dia 8h30 para você fortalecer a tua mente, para você fortalecer a tua fé. Acredito que seja melhor do que ficar passando feed aleatoriamente, certo? Antes de tocar no ponto central do tema, eu gostaria de falar algumas coisas com você aqui sobre depressão, para a gente ser um pouco mais objetivo, mas são coisas que serão úteis aqui no decorrer desse bate-papo, tá? Então, eu queria dizer para você, no ponto 1, depressão não é só tristeza, não é apenas tristeza, não é um momento, tá? Não é um momento. Você ficou triste por, enfim, algum fato que aconteceu e não quer dizer que você vai ficar depressivo, depressiva por causa daquilo, entendeu? Mas você está sujeito à tristeza. Todos nós estamos sujeitos à tristeza, tá? Ponto 2 é o seguinte: um momento triste ele pode sim agravar e tornar uma pessoa depressiva. Isso é um fato. Pode colocar uma pessoa num estágio depressivo se ela permitir, se ela alimentar aquele desejo, aqueles pensamentos por um bom tempo. Ela pode sim ficar depressiva devido a algum fato, devido a algum trauma, devido a alguma situação, ou pelo simples fato de deixar os pensamentos ruins, pensamentos negativos entrarem e alimentar aquilo na sua mente, tá? Então o ponto 2 foi esse. Esse é o ponto 3 agora. Nós não podemos tornar a depressão algo banal, certo? Não dá para normalizar alguma coisa desse tipo, tá bom? É algo que todo mundo pode ter, isso é fato. Todo mundo está sujeito à tristeza, como todo mundo está sujeito a doenças, todo mundo está sujeito à depressão. Mas o fato de ser comum não quer dizer que é normal. O fato de ser algo que todo mundo pode ter, pode vir a ter, pode vir, enfim, a ser atingido por isso, não é o caso de dizer que isso é normal. Então, uma pessoa estar depressiva não é normal. Não é normal. Nós não podemos tratar isso como normal, tá? Ponto 4. Existe uma saída para a depressão. Existe literalmente uma saída para a depressão. Apesar dela ser algo que não se pode tocar, que muitas vezes não tem um diagnóstico fácil, simples, enfim, existe uma saída. Existe sim uma saída, existe cura, existe um processo que você enfrenta e vence, existe sim. E isso não é o suicídio, certo? A saída para a depressão definitivamente não é o suicídio. Pessoas que pensam isso, pessoas que falam isso, estão sendo enganadas pelos próprios pensamentos depressivos, tá bom? Então, basicamente, esses quatro pontos eu queria entrar contigo, já para você fazer uma reflexão e colocar na tua cabeça que isso é verdade, tá? A depressão não é só uma tristeza, o momento ele pode agravar, nós não temos que tornar a depressão algo banal e nós também não podemos estabelecer a depressão como algo sem saída, algo sem solução. Ela tem solução sim. Muitas pessoas se livraram de momentos depressivos, inclusive eu. E quantas pessoas aí atualmente têm saído, têm vencido de fato? Porque não adianta vencer e continuar tomando remédios, sendo refém de remédios e de momentos de crises e etc. Isso não é vencer a depressão. Vencer a depressão é viver com paz dentro de si após ter passado por aquele momento, tá? Eu queria dizer para você que todos nós, dentro disso tudo, todos nós enfrentamos uma batalha. No campo externo, obviamente, você trabalha, você estuda, você tem a tua correria, você tem os teus sonhos, os teus projetos, e isso é uma batalha de fato. Mas principalmente no seu lado interno, todo mundo enfrenta. Você enfrenta, eu enfrento, eu nesse momento estou enfrentando uma batalha interna, você nesse momento está enfrentando uma batalha interna, e isso, enfim, é uma coisa que está acontecendo. Entendeu? Existem pessoas que estão nesse momento perdendo ou ganhando batalhas. internas, sabe? Muitas pessoas, elas dizem assim, justificam, para justificar um período depressivo, uma depressão, elas utilizam essa seguinte mensagem de Jesus, inclusive, que diz assim: no mundo tereis aflições. Muitas pessoas utilizam disso, entendeu? E assim, eu acredito que nessa passagem Jesus não estava querendo se referir à aflição interna de um estado depressivo. Ele se referia literalmente às aflições, às batalhas, às guerras, os problemas que todos nós enfrentamos, e ele prevendo, obviamente, diz que ó, todo mundo vai enfrentar batalhas, entendeu? E o engraçado de tudo é que a maioria dessas pessoas, elas não conseguem nem sequer enxergar ou dar a entender a frase seguinte, que diz assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe? Ele não disse que ia ser fácil. Ele não disse e que nós teríamos momentos difíceis. E aliás, todos nós somos sujeitos a falhas, sujeitos a erros, sujeitos a sentimentos. E as batalhas vêm, os problemas vêm, as lutas vêm. Cara, é inevitável. Você vai se sentir triste, você vai se sentir frustrado muitas vezes com um erro. Enfim, N sentimentos você vai passar. E cara, você vai ter que vencer. Porque no final da frase ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, cara, eu venci, você pode vencer também. E isso não é uma questão de condição, mas uma questão de disposição, ou seja, do ânimo que você tem para lutar. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha, porque o ânimo que você vai para uma batalha define como vai ser ela. Entendeu? A diferença dos que perdem para os que vencem a batalha é como eles se colocam dentro do campo de batalha. Entendeu? Da forma com que eles se preparam, do ânimo com que eles vão para a guerra. Então, é exatamente isso. Exatamente isso. E aí rola aquela questão, né? Tá bom, beleza, eu sei que isso acontece, mas como que eu vou me preparar? Como preparar para uma batalha, para uma guerra? Eu estou enfrentando um problema X e eu queria me preparar melhor porque eu estou perdendo. Eu tenho essa principal dica para você, uma dica. Em toda a sua forma de influência te direciona para alguma coisa. Então, tudo que você consome, livro, áudio, música, pessoas, lugares, toda a tua forma, tem gente que é mais visual, tem gente que gosta, enfim, de ouvir o som, enfim. Cara, toda a tua forma de comunicação, de influência, te prepara para alguma coisa, ela te indica para alguma coisa, ela te diz alguma coisa e coloca um pensamento na tua cabeça. Isso é fato. E tudo que você, nesse momento, está ouvindo, vendo ou lendo, enfim, está te preparando para o sucesso ou para o fracasso. Exatamente isso, para vitória ou para derrota, dentro da sua batalha, tá bom? Então, a primeira dica é essa, cara. Reavalie o que você está ouvindo, reavalia a tua forma de influência, a influência que está te dominando nesse exato momento. Reavalia, troca, muda, porque não é só parar, você tem que mudar, trocar o ruim pelo bom, que ali você vai trocar o hábito, porque aquilo vai te levar para algum lugar. Certo? Então, as pessoas que você tem conversado, as pessoas com quem você anda, os seus amigos, etc., eles vão te influenciar de alguma forma. E eles, de alguma forma, estão te preparando para algo. Então, muita, muita atenção nisso. Sabe? Porque se você está despreparado para vencer, significa que você está preparado para perder. Tá? Então, é basicamente isso. Ah, então, vamos pro tema aqui. Vamos que o negócio vai ficar louco agora. Vamos lá. Depressão é falta de Deus? Vamos um pouquinho mais fundo nisso. Vamos. O que você acha? Depressão é falta de Deus? O que seria falta de Deus? O que seria literalmente falta de Deus? É totalmente comum. Qualquer outra pessoa, todo mundo tem aqui, enfim, uma crença. Então é totalmente comum dizer que acredita em algo. Todo mundo. É fácil hoje em dia, enfim, da boca para fora, é muito fácil você dizer que acredita em Deus. Acredita em Deus. Acreditar, reconhecer a existência, ou enfim, talvez fala até porque todo mundo fala, etc. Mas quantas pessoas falam, aliás, quantas pessoas vivem que realmente dizem crer? E eu não estou aqui para julgar a tua crença, eu não estou aqui para dizer que o que você acredita é certo, errado, etc. Não, esse é o meu ponto de vista em relação ao tema, tá? E eu tenho algumas coisas para dizer, logicamente, que a minha intenção aqui é abrir os seus olhos, é despertar a tua fé, tá bom? Então, o fato é o seguinte: as pessoas se acostumaram a viver uma vida superficial, uma vida de aparências, e acham que com a fé é a mesma coisa. Nada disso, com a fé não acontece do mesmo jeito. Acreditar em Deus não é o mesmo que se entregar para Deus ou ter um relacionamento com Deus, ter uma aliança com Deus, ter algo mais forte, sabe? Um elo com Deus. Não, acreditar é totalmente diferente, sabe? Então as pessoas e as coisas ficaram superficiais demais e elas tratam Deus e a fé do mesmo modo. Quando eu digo que todo mundo tem fé, todo mundo tem fé. Mas quantas das pessoas que dizem ter fé realmente praticam a sua fé? E eu não estou falando de religião, eu não estou falando de um ato religioso, de um amuleto, de uma reza. Não, eu estou falando de fé prática, de imaginação, de ação, entendeu? Então, cara, todos nós temos erros, temos falhas, temos defeitos, mas nós temos que nos dar conta de que o nosso comportamento tem que dizer, tem que condizer com a nossa crença. Então, teu comportamento, ele tem que corresponder àquilo que você acredita. Se você acredita superficialmente em um Deus que está lá de braço cruzado no céu, um velhinho de barba sentado no trono, se você acredita nisso, infelizmente a tua vida vai ser reflexo disso. Então, se a tua crença é superficial, a tua vida vai ser superficial. Entendeu? E acreditar de boca não funciona. Acreditar de boca é pura ilusão. Então, sabe por que as pessoas normalizaram a depressão? Vou falar aqui e me julguem se você quiser, tá? Algumas pessoas normalizaram a depressão porque várias pessoas que se diziam ser de fé não eram de fé coisa nenhuma. E na hora que as guerras vieram, na hora que os problemas aconteceram, elas foram despreparadas e entraram totalmente desanimadas, e aí o erro aconteceu, a falha aconteceu, a depressão engoliu essa gente. Engoliu essa gente. Então, as pessoas se acostumaram com isso, virou comum, entendeu? Mas essa não é a proposta do Evangelho, essa não é a proposta de Jesus. Isso não é o que Deus diz para as pessoas. Entende? Se você entende o mínimo, você está sacando o que eu estou falando. Sabe? Então existe uma mensagem em 1 Coríntios 15, 19 que fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É o que quer dizer o seguinte: é muito fácil se frustrar se você acredita em Deus apenas, ou se a tua crença está baseada em apenas coisas desse mundo, coisas materiais, e não na paz interna e na salvação que Deus promete. Então, se a tua crença é totalmente limitada, se a tua esperança é totalmente limitada, você tem uma facilidade de ser o mais infeliz dos homens, porque você não acredita naquilo que Deus tem prometido para as pessoas, para você, para mim, para todas as pessoas. Você não tem essa convicção. Você acredita que Deus pode te dar um carro, te pode dar uma casa, pode dar uma família para você, que Ele pode mudar a sua vida, mas se a tua crença se limita até isso aqui, cara, ela não passa de coisas materiais. Ela não passa de coisas materiais. Eu não estou julgando você por isso, porque muitas pessoas caem nesse tipo de crença superficial por engano, sabe? Por engano, e é muito fácil você cair nisso, porque hoje em dia o mundo está muito assim, o mundo está muito foto de Instagram, e na verdade a coisa por trás é diferente, as pessoas estão, enfim, é um mundo de uma imagem montada, é um mundo de uma imagem que você cria de si mesmo para as outras pessoas, e você fala o que quer de si mesmo, mas quando na verdade nos bastidores você pode ser uma pessoa completamente diferente, e isso é muito fácil, muito mais fácil do que você pode imaginar. No entanto, é um perigo enorme. É um perigo enorme, tá? Eu não estou dizendo que você que tem depressão é falso, mentiroso, enganador. Não, não é isso. Me perdoa se foi isso que você entendeu, mas não é isso. Basicamente, não é isso. Eu estou dizendo que se você diz acreditar em Deus, então viva essa fé. Então viva essa fé de fato, e não religião, não religião. Viva essa fé, uma fé transparente. Uma fé transparente, porque eu duvido que se você viver essa fé, você vai continuar sentindo depressão, se é o caso de você ter depressão. Eu duvido que alguém que viva a fé, alguém que conhece Deus de verdade, tem depressão dentro de si. Lógico, passa por momentos de dificuldade, enfrenta desafios, não é isento de batalhas como todos nós não somos, todos nós enfrentamos batalhas, isso é um fato. Isso é um fato, batalhas internas, externas, todo tipo de batalha. Está sujeito a pensar negativo, a vir um pensamento negativo, porque isso pode vir para todos. Ninguém é imune a pensamentos negativos. Mas dentro de si ela tem uma convicção de que isso não vai abalar ela. E ela exerce o poder sobre todos esses males, essas coisas negativas. Uma pessoa que vive a fé de verdade. Agora, uma pessoa que não vive a fé de verdade, eu não posso responder por essa pessoa, eu não posso falar por essa pessoa. Eu estou falando isso porque eu sei, mas não é porque eu sei porque eu li, é porque eu vivo. Entendeu? E eu duvido que alguém que creia em Deus de verdade tenha depressão. Por quê? Porque se essa pessoa crê em Deus de verdade, ela sabe o mínimo. Ela sabe o mínimo, porque Jesus disse: quem crê em mim, como diz as escrituras, ou seja, não religiosamente, não superficialmente, não de boca e etc, etc, e pode acrescentar etc nisso aí. Ele disse: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é João 7:38. Do seu interior. Não é dele, não é dependente, não é de um amuleto, não é de uma oração, é do seu interior. Ou seja, a pessoa, independente se o clima tá bom, se o clima tá ruim, se tá fácil, se tá difícil, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, essa é a fé. Fluirão rios de água viva. Essa é a fé de verdade que a gente tem que viver. Sabe? Isso eu falo para mim também, porque a gente não pode cair, a gente não pode cair sabe, no engano de achar que as coisas são normais, de ser uma pessoa natural. Isso é a maior desgraça que pode acontecer com a gente. É a gente tornar uma pessoa natural, uma pessoa que enxerga as coisas de um jeito natural. Então, para você que está nessa situação, que acredita em Deus, mas tem depressão, você vive esse conflito, além dos outros conflitos, você vive, olha, eu creio em Deus, mas eu tenho depressão, e aí você já caiu no engano de que, ah, é normal. É normal eu acreditar em Deus e ter depressão. Eu sugiro que você reavalie a sua vida. Reavalie as suas influências. Agarre-se de fato a Deus. Busque ter um relacionamento com Deus. Se entregue de verdade. Porque crer é se entregar. Acreditar está ligado a reconhecer. Mas crer está ligado a se entregar. Então deposite a sua fé em Deus. E dentro de você fluirão rios de águas vivas. Você pode fazer isso agora ou num momento que você tiver mais, enfim, íntimo ou sozinho, sozinha, enfim. Você pode fazer isso porque com o seu pensamento você tem acesso a Deus, com o seu pensamento você fala com Deus. A partir do momento que você se reserva para falar com Ele, de fato. Porque as pessoas estão acostumadas a fazer umas rezas programadas, etc. Mas se você colocar toda a sua transparência, toda a sua sinceridade, insegurança, eu até digo assim, se você vomitar mentalmente falando tudo que está passando com você para ele, eu duvido você continuar nesse estado. Eu duvido que ele não olhe para você e não te atenda ali naquele momento. Então, reveja suas influências, dá uma olhada no teu comportamento, vê o que você está errando, mas abrace essa fé, agarre essa fé de todo o jeito, tá bom? Esse foi o episódio especial sobre esse tema aí louco, que é bem difícil de falar. Eu contei com a ajuda de várias pessoas, eu mandei pro e-mail de algumas pessoas que aceitaram me ajudar e elas contribuíram muito com o tema, então eu queria agradecer todas as pessoas que me mandaram mensagem, todas as duas pessoas, brincadeira, todas as pessoas que me mandaram mensagem e responderam a algumas coisas e me ajudaram a construir esse pensamento, tá bom? Eu queria que, se você for o teu primeiro episódio, eu queria que você se sentisse à vontade. Tem outros episódios aí falando sobre outros temas. Amanhã a gente está aí, 8h20 da manhã, com o próximo episódio, e de segunda a sexta, tá bom? Muito obrigado por estar comigo nessa, e tchau.